Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre.
3421-3148. Rádio Jornal.
Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, doutor Carlos Henrique Tavares. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
Boa tarde, Ana. Eu agradeço pelo convite. Vai ser um prazer aqui discutir um pouquinho sobre esse tema tão relevante.
Doutor Carlos Henrique Tavares, gente, é clínico geral e geriatra. Ele é coordenador da equipe de clínica médica do Hospital Jaime da Fonte e preceptor da residência médica de geriatria do Hospital Getúlio Vargas e do Hospital Oswaldo Cruz. Carlos Henrique Tavares atende no Hospital Jaime da Fonte e o telefone do consultório é o 3416-0075. Também estamos recebendo no nosso consultório de hoje Paulo Pontes. Paulo, muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje. Seja bem-vindo. Boa tarde para você.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar com vocês aqui discutindo um tema tão grandioso e importante como hoje.
Verdade. Paulo, gente, ele é diretor da rede Pontes Hotéis, que promove junto com parceiros o projeto Clube Memorar. O Clube Memorar tem como foco organizar eventos exclusivos para as pessoas da faixa etária de 50 a mais, ou seja, a partir dos 50 anos, garantindo o conforto e a diversão que eles procuram. Para mais informações, o telefone do clube é o 999485731. E só para deixar vocês com gostinho, já tem evento do Clube Memorar marcado aí para o dia 5 de junho. Então, gente, hoje o nosso consultório vai falar sobre a terceira idade ativa. No Brasil, a gente tem mais de 30 milhões de pessoas idosas, ou seja, com mais de 60 anos, segundo pesquisa recente do IBGE. E a expectativa de vida do brasileiro é, em média, de 76 anos de idade. E envelhecer não pode ser sinônimo de adoecimento. Pelo contrário, deve ser sinônimo também de saúde, de bem-estar. Isso vale para quem já está na terceira idade e para quem ainda não está. Porque se cuidando agora, você tem grandes chances de chegar nessa fase da vida com muita disposição e com muita qualidade de vida. Mas para quem já está na terceira idade, algumas atividades podem sim proporcionar muito bem-estar. Deixa eu começar o nosso consultório conversando com o Dr. Carlos para saber algumas dessas atividades, Dr. Carlos, que pode e traz muita qualidade de vida para as pessoas.
Então, Anny, a gente tem vários desafios na geriatria. E o primeiro desafio a ser rompido é fazer com que a pessoa se torne um idoso que a gente chama de funcional, né? Que é um idoso que tenha nenhuma necessidade ou necessidades mínimas de ajuda no dia a dia. Mas depois que a gente consegue isso, né, e graças a Deus e com a melhoria dos cuidados de saúde, cada vez mais a gente tem visto idosos atingindo idades cada vez maiores, com um grau de autonomia e independência, às vezes até intactos. Mas aí vem o segundo desafio, que é como preencher a rotina de maneira saudável e prazerosa desses pacientes. Né? Isso é uma coisa que, uma demanda que é trazida espontaneamente pelos pacientes. Né? Então, muitos pacientes trabalharam a vida inteira, alguns fora de casa, outros dentro de casa, e se veem aposentados de uma hora para outra e não sabem o que fazer com o tempo. Né? A gente está passando por uma dinâmica, não é só uma transição epidemiológica, não é só uma transição demográfica, a gente está passando por uma transição, uma mudança na conformação das próprias famílias. Antigamente talvez isso não fosse percebido ou não existisse tanto, porque as famílias eram maiores, boa parte dos idosos viviam em cidades menores e muitas vezes se ocupava durante a semana de várias atividades e eram auxiliados por filhos que muitas vezes se posicionavam, moravam ao redor desse idoso. Com o tempo, as famílias foram ficando cada vez menores. Hoje você já tem um aumento, um número bem expressivo dos chamados lares unipessoais, não, idosos que moram só. E na correria do dia a dia, dos filhos, dos netos, esses pacientes ficam muito tempo sem vê-los. Né? Às vezes o filho tem uma presença constante, via telefone, semanalmente consegue estar presente, mas por força mesmo do trabalho e da sua rotina não consegue estar presente. E E a gente tem que criar, a sociedade tem que criar meios para esse idoso preencher o seu tempo, preencher as suas necessidades, independente dos filhos. Né? Então, eventos como esse, que Paulo está divulgando aqui, são de suma importância. E antes de começar a entrevista, a gente estava conversando lá fora, e ele falando, descrevendo como funciona, como funcionam os eventos, e na minha cabeça veio o nome de vários pacientes que se beneficiariam muito desse sistema. Tá?
Então vamos saber como são esses eventos, Paulo? Explica pra gente como são esses eventos que são promovidos pelo Clube Memorar.
Veja bem, a gente teve essa ideia já no final do ano passado de fazer eventos lá no hotel e em outros locais também. A terceira idade, a gente também fez uma pesquisa que é um público extremamente carente para esse tipo de entretenimento.
Exato.
Que o Carlos falou. Então a gente focou exatamente nisso, preencher esse espaço onde ele tenha o entretenimento e se sinta útil, não é? E conheça novas pessoas. Infelizmente, a melhor idade, ele fica sempre na dependência de um filho, e à noite, um final de semana, e durante os dias da semana são os piores dias para ele.
E precisa ter atividade para eles, né?
Isso. Então, focando nessas premissas, a gente começou a desenvolver algo que trouxesse para que algo de bingo, de dança, tem banda, né? Entretenimento de uma forma geral, que faz uma ligação das pessoas, que eles começam a ter amizades, e também com a felicidade, traz felicidade naquele momento, principalmente para as pessoas que estão sofrendo por algum problema de doença de família, ou propriamente com algum problema, eles passam a ter aquele momento feliz e agradável naquele ambiente que a gente está proporcionando. Isso vem dando muito certo, já vamos para o terceiro evento, que é agora no dia 5 de junho, que é o Arraial, né? Já fizemos o ano 60, que foi assim muito bom. A gente estava falando aqui de Dona Leia, que é uma senhora de 90 anos, acho que muita gente conhece, outras não. Está sempre na televisão aí.
E muito conhecida mesmo.
E é um exemplo de vida, está sempre lá nos ajudando e também se ajudando, né? Porque ela está se divertindo também.
Verdade.
Eu acho que vem casar com tudo que o Dr. Carlos falou aqui.
E Paulo, desculpa interromper, Paulo tocou num ponto importante, que ele descreveu um fenômeno que a gente procura combater pelo menos diminuir, que é a sensação de perda de papel social, né? Um dos temores do idoso é que ele sente que não tem mais um papel na sociedade, né? E não é de hoje que se estuda esse fenômeno. Acho que um grande primeiro estudo saiu em 1998, mostrando que como atividades físicas e atividades cognitivas prazerosas melhoram a sensação de bem-estar e do idoso, e faz com que ele apresente um envelhecimento que a gente chama de envelhecimento bem-sucedido, né? E a partir daí só aumentou o número de estudos e a busca. Quando o idoso está inserido em atividades como essa, ele resgata e ele sente que tem um papel ainda social a desempenhar.
Nosso consultório de hoje está falando sobre a terceira idade ativa. Estamos recebendo Carlos Henrique Tavares, ele que é clínico geral e geriatra, e também estamos recebendo o diretor da Rede Pontos Hotéis, que promove junto com parceiros o projeto Clube Memorar, com vários eventos para as pessoas a partir dos 50 anos, que é o Paulo Pontes, que está aqui com a gente. Doutor Carlos, a gente falou no bloco anterior sobre os diversos eventos, por exemplo, que o Paulo ele promove, né, nesse projeto Clube Memorar. São eventos que reúnem várias pessoas, com muita dança, com brincadeiras, com jogos. Essas atividades em grupo, elas têm mais efeito, como a gente pode dizer assim, que elas têm mais efeito para o bem-estar da pessoa idosa, para melhorar até mesmo a saúde da pessoa idosa?
Sem dúvida. A gente tem já uma quantidade substancial de estudos que mostram que a atividade física, não necessariamente esporte, né, mas principalmente esporte, melhoram a saúde do idoso como um todo. Sempre foi esperado que melhorasse a saúde física, sobretudo o desempenho muscular, reduzir o número de quedas, mas o que chamou a atenção nos estudos é a melhora da função cognitiva e do humor. Não se sabe ainda qual o link Exato. Não sei se sabem qual é a razão neurofisiológica responsável por isso, mas sabe que passa pela socialização. A atividade física, seja ela uma dança, seja ela uma tarde recreativa ou até o esporte propriamente dito, ela permite que as pessoas socializem e de maneira até mais intensa. Então é inquestionável já, dentro do campo da medicina e da medicina geriátrica, que esses pacientes melhoram o desempenho cognitivo, inclusive os pacientes, não só como prevenção, inclusive os pacientes que já têm um quadro demencial. Né? E aí, se você conseguir aliar atividade física à diversão, melhor ainda.
Doutor Carlos, é possível o paciente iniciar, a pessoa que vem a colaborar, estando junto num grupo desse, ele diz, olha, mas eu nunca dancei. Eu posso iniciar a partir dos meus 60, 70, uma atividade que eu nunca fiz, até porque eu sempre me senti reprimido, mas eu estou nos meus 60 anos, 70 anos e estou com um grupo agora que me chamaram para dançar, me chamaram para cantar, tem jogo, tem brincadeira. A pessoa pode se sentir um pouco, mas eu nunca fiz isso. Será que eu vou ter coragem ou eu vou ter jeito para dançar? Vale a pena arriscar?
Não só pode, como deve fazer, porque é um mito que deve ser derrubado, né? Se acha popularmente que o paciente idoso ele teria deficiência de aprendizado. Mesmo os pacientes com algum problema de saúde, inclusive alguns eles não estão impedidos de aprender. Aprender uma nova dança, aprender uma nova atividade física. O que acontece é que muitas vezes você precisa de mais tempo. O processamento cerebral do paciente idoso, o mesmo paciente saudável cognitivamente, ou seja, não demenciado, ele às vezes precisa de um tempo maior para aprender aquela certa atividade, aquela dança ou as regras daquele jogo, mas ele não só pode como deve. Não há contraindicação para nenhuma atividade cognitiva ou física por conta da idade. Logicamente, se você fazer uma atividade física de alto rendimento, você precisa de uma avaliação prévia para risco cardiovascular. Fora isso, o idoso tem o potencial de render tanto quanto o paciente jovem.
Paulo Pontes, e no memorar, o incentivo para quem está com esses grupos, os profissionais que estão lidando com esses grupos?
Era exatamente isso que eu ia colocar. A gente montou o escopo do evento já baseado nessa estrutura. No começo, eles não se levantavam. Mas bastou 20 minutos o primeiro casal, que a maioria são mulheres, né? Os homens são minorias, são minoria. Mas assim, bastou o primeiro levantar, em 20 minutos estava todo mundo dançando na maior festa. A inibição vai se perdendo com o tempo e com o passar também dos eventos. Eu acho que isso é uma coisa muito salutar. Em relação aos profissionais, a gente tem um profissional muito bom, né? Não sei se eu posso falar aqui o nome, é o Risada, né? Que é um cara extraordinário. É tipo aqueles doutores que vão nos hospitais.
Os doutores da alegria.
Só que voltado para o público que a gente está aqui em tema. Então ele não deixa você ficar triste. Então esse é um dos grandes ajudas. É uma ajuda muito forte, né, que a gente tem. E a banda, a música, tem que ser customizada também para ele. Não adianta você botar um rock pauleira, não adianta.
Então tem que ser tudo voltado para o público, né?
Tudo voltado para o público. Então, não só os profissionais, mas as atividades também tem que ser. A velocidade da atividade. Tudo isso tem que ser focado para que ele se sinta bem e volte. E a gente vem nesse terceiro já aprimorando, porque você não acerta de primeira. Agora acho que a gente já está bem encaminhado para isso.
Paulo, e você percebe, por exemplo, que tem algumas pessoas que participam, mas que são mais tímidas e mesmo assim estão ali, estão se divertindo também?
Sim, a gente, desde o primeiro evento, a gente ficava forçando, vamos lá para frente e tal, e a pessoa não quer. A gente começou a perceber que isso não era uma questão da melhor idade da pessoa, é uma questão de timidez como qualquer pessoa tem. De não querer. Muita gente vai para um casamento, eu tenho amigos da minha idade que não querem ir para a pista de dança e querem ficar conversando, tomando seu isquinho lá. Então, ele se diverte do mesmo jeito, só da maneira dele. Isso é muito comum. Não é a maioria. Isso é muito bom também, né, Carlos?
Paulo tocou num assunto importante. Só muitas vezes esse que não vai para o salão é que vai para casa por último, às vezes, né? O que não vai para o salão, às vezes,
exatamente.
É o que fica até a festa.
Exatamente.
Você tocou um assunto importante, que é a predominância feminina dessas atividades. Tem algumas explicações. Uma delas, porque isso reflete até a frequência de pacientes idosos no consultório. Você vê muito mais idosas do que idosos. Isso tem uma explicação, posso falar cultural ou antropológica, enfim. É, mais que cultural. Que os homens vão menos aos médicos, se cuidam menos. Existe também um outro aspecto cultural, que os homens ficam inibidos inicialmente em desempenhar essas atividades. E pelo fato do homem frequentar menos consultório médico, ele também, eu estou falando de um terceiro motivo, muitas vezes são acometidos por doenças mais graves, têm mais sequelas e muitas vezes não estão aptos para certos tipos de atividade. Em compensação, Paulo me mostrou lá fora um vídeo de um senhor, uhum, né, que já tem uma idade avançada, eu acho que ele deve ter entre 80 e poucos anos, super bem adaptado. Então, assim, eles demoram aí, mas uma vez que vão, se beneficiam tanto quanto as pacientes.
É, ele faz, chega até fazer propaganda, porque eles querem, ele mesmo quer que vá mais homens também, é importante.
Isso é só uma tendência provisória, isso vai, com o tempo isso vai ser
equalizado. Vai equalizando, exatamente.
Carlos, e doutor Carlos, do ponto de vista médico, uma pessoa idosa que tem alguns problemas e que não está participando de atividades, que não está se socializando, como a gente está aqui falando muito dos eventos do Memorar, quando ela começa a participar dessas atividades, quando ela acha uma atividade que ela gosta, quando ela acha eventos como o do Memorar, ela começa a ter também resultados no consultório, resultados positivos?
Eu vou lhe falar, com certeza. Atividades proporcionadas por eventos como o Memorar, ao melhorar a satisfação e permitir que idosos se encontrem, se confraternizem e criem laços de amizade, eles proporcionam o que a gente chama de confecção de rede de apoio. Antigamente não se tinha essa necessidade porque a rede de apoio vinha junto com a família. A família, o idoso, ele tinha 10, 12 filhos e ele já meio que fabricava, entre aspas, me permita dizer, a sua rede de apoio. Como eu falei, como é um fenômeno da modernidade a redução das famílias, essa rede de apoio está ocupada, está produzindo, está precisando, está se aposentando mais tarde, que são os seus filhos. E aí você como idoso, ao participar de eventos e atividades como essa, você começa a criar o que a gente chama de rede de apoio extrafamiliar, né? Então, assim, a gente sabe, eu vejo no consultório casos de eventos como esse, de se formar amizades que é para o resto da vida. E essas pessoas, e essa amizade extrapola o evento, né? Já aconteceu no consultório, não foi poucas vezes, de amigos acompanharem amigos, e um amigo idoso acompanhar um amigo idoso no consultório, e isso vira amigos quase que irmãos. E aí, falando cientificamente, a convivência com qualidade, que eu vejo isso como uma convivência com qualidade entre idosos, tem impacto, por exemplo, em doenças como depressão, que é uma doença muito, muito prevalente nos nossos pacientes, e você acompanha melhor a clínica, né? E muitas vezes a perda da necessidade de medicar esses pacientes, ou interrupção do tratamento farmacológico, por melhora da depressão acelerada por atividade social.
Estamos de volta com o nosso consultório falando sobre a terceira idade ativa. Estamos recebendo o clínico geral e geriatra, Dr. Carlos Henrique Tavares, e também o diretor da Rede Pontos Hotéis, que promove o projeto Clube Memorar junto com vários parceiros e fazendo aí vários eventos para o público a partir dos 50 anos, que é o Paulo Pontes. Agora a gente vai falar nesse bloco com os nossos ouvintes. Vamos conversar agora com Jonas, 71, de Barrio Novo. Jonas, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Eu, Jonas 71.
Tá certo, Jonas. Tá vendo que eu não esqueci? Já,
olha, veja bem. Eu, antes de mais nada, agradecer a você por esse grande programa e ao médico doutor Carlos Tavares, que não se assuste não, que eu vou dizer a ele agora. Eu estou com 83 anos de idade, já prestes a entrar nos 84 anos. Não tenho nada que reclamar da vida.
Jonas, com licença. A ligação está tão baixinha, Jonas. Será que você podia falar só um pouquinho mais alto?
Eu vou baixar o rádio um pouquinho.
E fala só um pouquinho mais alto, que a ligação está bem baixinha. A gente só ouviu que você está com 83 anos.
Melhorou?
Melhorou bastante. Bom,
é o seguinte. Já estou com 83, vou entrar para os 84 por idade. Não tem nada que dizer de mim. E tudo que eu... Aí o pessoal pergunta, João, que diabo tu faz tanto, esse corpinho não passa de 50 quilos e tudo aquilo outro. Primeiramente, Deus em primeiro lugar. bons filhos, isso é o essencial. Uma ótima esposa, essa que está junto de mim agora, aos 55 anos de idade que eu estou juntinho dela, certo? Atividade física, que eu podia dizer que pratiquei, não. Eu ia encerrar esse ano. Eu quando estava com 51 anos de idade, eu entrei na minha vida para fazer atividade física. Porque dizia assim, quem se aposentar com 5 anos morre. Aí eu comecei a fazer atividade física desde 86 até hoje, até hoje. E fazer tudo dentro dos seus limites, como também tomar um vinhozinho. Isso não preocupa ninguém. Dormir cedo, fazer tudo dentro do seu limite. Entende? E para dizer a vocês que eu hoje ainda estou com uma vida ativa ainda. Entende? Às vezes os meus colegas brincam comigo, onda, tu já estás devendo, isso? Já passaste dos 80, já estás devendo. Entende? Então eu ia encerrar a minha atividade física, eu corri durante 32 anos, mas como filho, eu ia encerrar esse ano. Mas como a minha esposa, ela teve uma fratura no fêmur, e eu tive que dar atenção a ela, mesmo estar dando há 55 anos, nesses 3 meses, aí eu não participei de uma corrida. Aí estou deixando para o próximo ano encerrar as minhas atividades, certo? Tá. E dizer que quando eu comecei em 86, eu fazia 10 quilômetros com 54 minutos. Hoje, como eu fiz no ano passado, 10 quilômetros, eu fiz com 1 hora e 25. É claro que eu não sou nenhuma máquina, para 86 correr 54 e depois de 32 anos fazer isso. Eu li numa revista, por exemplo, ao Dr. Carlos Tavares, tem uma revista beijo, que dizia que antigamente uma pessoa para chegar aos 100 anos era de 1 para, parece que é 20 mil pessoas. Hoje, na Suécia e no Japão, é de 1 para 50. Eu vi no reportagem, já veio um cara limpando o mato, cortando o mato. Qual é a sua idade? O cara, 101, 101 anos. Quer dizer, é a pessoa que sabe cuidar da sua vida. Um abraço para vocês e fica com Deus.
Jonas, você pode até não ser uma máquina, mas você é um exemplo, viu?
Você é um atleta, né?
Verdade.
Parabéns, o senhor. Talvez o senhor não saiba, mas o senhor é um atleta.
Parabéns, Jonas, 71.
Continue se cuidando.
Tá certo, agora a gente conversa com o Sebastião, de Lagoa do Araçá. Sebastião, boa tarde para você.
Boa tarde, Ana.
Tudo
parabéns
bem?
Parabéns a vocês pelo programa que está sendo realizado. E até eu tive um susto quando a pessoa falou que a média de vida é 76 anos, né?
Mas é uma média, tá? É uma média.
Eu já tenho 80, né?
Olha aí.
Então, eu faço caminhada todo dia, tudo, já fiz cirurgia, tudo, e graças a Deus vivo muito bem. Sou uma pessoa, sou solteirão, eu vivo dentro da minha casa, assim, a minha maior companhia que eu tenho é Deus, sabe? Vivo dentro da minha casa. Agora, o que eu gostaria também de aproveitar desse precioso espaço é o seguinte, é fazer assim, de pronto anúncio, porque o idoso aqui, principalmente nesse transporte coletivo, sofre muito, né? O povo que não é idoso já sofre, né? Eu mesmo moro na área do Araçá, e ali tem várias lombadas, quem anda por ali conhece, né? Tem motorista mesmo da Vera Cruz, quando vai, do jeito que ele vai, ele não maneira em pé não, passa na lombada, outro dia eu cortei minha mão, tudo, sabe? E então, uma coisa assim, eu atendei no teu programa, falar isso para você, no Bocantão Bônio, mas não consegui.
Então, mas está feita a sua denúncia aqui no consultório, claro.
Então, aí eu não tive assim como falar de ti, aí eu gostaria de fazer essa denúncia. Então, é um caso atípico, né? Porque com as outras empresas não tenho observado isso, né? E a gente liga para Vera Cruz e olha para o Grão de Recife, é mesmo como diz lá do interior, passa a manteiga e vento de gato. No dia seguinte, a gente vê os motores foi a mesma coisa, o idoso cai e tudo. Então, eu aproveitei esse espaço para sair essa denúncia. Obrigado, viu?
Tá certo, Sebastião. Obrigada. Obrigada também pela denúncia. Agora, olha, você disse que era solteirão. O Paulo tem aqui uma dica pra você.
Você é solteirão, Sebastião. Vamos embora comemorar dia 5, que o negócio lá é bom. Além de grandes amizades que você vai fazer, você vai se divertir muito, tenho certeza, viu?
Olha aí, então fica a dica, viu, Sebastião? Memorar, tem aí evento dia 5 de junho, um arraial imperdível. Gente, antes da gente finalizar aqui o nosso consultório, deixa eu ler aqui as mensagens do painel interativo. Paulo Pedro de Moreno está dizendo que o programa está muito bom, está parabenizando a todos os nossos convidados. Hinaldo Barbosa de Pau D'Alho diz que o programa também está muito bom e manda um abraço para o seu grande amigo alvirrubro, Paulo Pontes, que está participando com a gente.
Abraço, Hinaldo. Um abraço para toda a família aí. Tamo lá. O Timba está aí. Está vivo, viu? Está morto, não.
Olha aí. E agora, doutor Carlos, a Diná de Rio Doce está dizendo que tem uma bicicleta ergométrica, que adora conversar com ela todos os dias durante pelo menos 30 minutos. Diz que tem 72 anos e disposição para namorar e se alimenta muito bem, com muita verdura, muita fruta e muita água também. Não dispensa uma boa conversa recheada de bom humor para dar muitas gargalhadas e diz: adoro minha vida. Tá tudo certo, né?
Tudo certo, bem resolvida.
É isso aí, gente. Nosso consultório está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a participação de vocês pelo painel interativo. Tem outras mensagens aqui que eu não vou conseguir ler. Muito obrigada. Obrigada também aos ouvintes que entraram no telefone e conversaram com a gente. E muito obrigada também aos nossos convidados hoje do consultório. Dr. Carlos Henrique Tavares, clínico geral e geriatra, que veio para cá e trouxe tantos esclarecimentos e orientações para que a gente tem uma terceira idade sempre muito ativa. Doutor Carlos, muito obrigada por esse consultório.
Eu que agradeço, estarei sempre à disposição de vocês.
O telefone do consultório, doutor Carlos, é o 3416-0075. Também quero agradecer muito ao Paulo Pontes, que é o diretor da rede Pontes Hotéis e que promove esse projeto Clube Memorar com muitos eventos e que está fazendo a diferença na vida da pessoa com mais de 50 anos. Paulo, parabéns pela iniciativa. Obrigada por estar aqui com a gente. E a gente sabe que você realmente está fazendo a diferença. Continue assim para trazer mais qualidade de vida para as pessoas.
Tá ótimo. Eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade. Para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui. Agradecer também a nossos patrocinadores, o Supera, né, faz um trabalho muito bom na memória da terceira idade, a Essência Cuidados, o Café Três Corações e outros que estão nos ajudando nesse projeto que não é fácil, mas graças a Deus está indo muito bem. Só tenho a agradecer a vocês.
O próximo evento é o Arraiá, dia 5 de junho. Isso. E como é que as pessoas podem fazer para obter mais informações?
Então, o Arraiá vai ser dia 5 de junho. E nós temos um telefone de contato aqui que é o 999-48-5731. É só ligar e falar com a Camila, que ela vai dar todas as informações e condições para que ele vá lá e se divirta muito.
Tá combinado, então vou só repetir o número 999-48-5731.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.